Lucas 23, do versículo 35 em diante. Quem esteve aqui na quinta-feira ouviu essa palavra, mas eu quero reforçar em nome de Jesus, tá bom? Lucas 23, 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados os escarnecia, e chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também em cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, é com muito temor que nós lemos a tua palavra, e eu peço graça, Senhor, para compartilhar e abençoar este povo. Senhor, esta que é uma manhã especial de celebração a Deus. Senhor, muito obrigado pelo café da manhã, muito obrigado pela amizade, muito obrigado por esse ambiente tão gostoso. Mas agora dá-nos, ó Pai, graça e compreensão para que possamos, ó Pai, engrossar a nossa vida contigo, melhorar, ó Pai, o nosso relacionamento contigo. Nós te louvamos. Usa a minha vida, os meus lábios, mente. Eu quero ser um canal de bênção para este povo. E nós não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio. Repreendemos todo espírito contrário em nome de Jesus. Que os corações estejam livres para receber, ó Pai, a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esta semana, uma palavra que tem estado no meu coração é o reconhecimento. Vamos falar juntos? Reconhecimento. Vamos lá, um, dois, três. Reconhecimento. Reconhecimento. Compartilhei bastante isso na live. Reconhecimento. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos: o que que o povo fala a meu respeito? E eles começaram a dizer: ó, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és a encarnação de um dos profetas, que é o que todo mundo estava falando, isso é o que eles dizem. Jesus perguntou: e vocês? O que vocês falam a meu respeito? E Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Há uma diferença muito grande entre o que o povo estava dizendo e o que Pedro falou naquele momento. Jesus responde para Pedro, dizendo: Pedro, você foi usado por Deus hoje. Você foi usado por Deus. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas isso é coisa do Espírito de Deus sobre a sua vida. Você foi usado por Deus. Você realmente entendeu uma coisa muito profunda. A gente usa muito, eu falo muito daquele versículo lá de Provérbios capítulo 3, que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu queria dividir esse texto com o texto de Mateus, dizendo o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso fala do dia a dia, do que acontece, das portas abertas, dos momentos que você foi estacionar o carro e a vaga apareceu e você louvou a Deus, de um dinheiro extra. Isso fala do dia a dia, do reconhecer a Deus no seu dia a dia. Mas existe outro reconhecimento, que é quem Ele é. Amém? Quem Ele é, que é uma coisa que a gente precisa desenvolver, trazer sempre à nossa memória quem Ele é, não só o que Ele tem feito, mas quem Ele é na nossa vida. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja buscando aquilo que Ele faz. Será que Jesus pode me curar? Será que Jesus... será que eu venho na igreja, vou ser transformado, paz e assim por diante? Será? Não, é isso aí. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. É verdade, ele faz. Ele é o Senhor. Mas mais do que isso, quem Ele é? Quem Ele é? A gente canta aqui, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, isso é reconhecer quem Ele é. Ele é. Quer dizer, nós cristãos precisamos estar tão focado nessa linha de pensamento para que a gente não perca a bênção quando a porta não se abre. Porque quando as coisas não acontecem, somos tentados a pensar por quê, e a gente começa que nem uma barata tonta correndo, ora por mim. Não porque a gente crê, mas parece que a oração dos outros vai ter mais poder do que a nossa própria oração. Quando na verdade nós precisamos descobrir mais quem Ele é. Eu queria citar alguns versos aqui da Bíblia, por exemplo, Isaías 43, 11 diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Meu, isso é tremendo, hein? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Meu, o verso 13 diz assim: Operando Deus, quem impedirá? Nossa, isso é tremendo, operando Deus. Fora de mim não há Salvador. Certa vez o mesmo Pedro responde para Jesus numa outra situação. Ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Se somente tu tens palavras de vida eterna. Mais do que o Senhor faz, quem o Senhor é? Mais do que o Senhor vai dar. E olha, meu irmão, nós aqui que já caminhamos com Cristo há um tempo, vamos falar a verdade, meu irmão, nem todas as nossas orações foram respondidas. Agora, vamos falar a verdade, o que Deus respondeu era maior do que a gente tinha falado, vamos falar a verdade. Não é verdade? Não é verdade? O relacionamento com Deus, como é bom a gente ter esta visão, porque o texto diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. E quantas vezes a gente gasta tempo com determinadas coisas? Eu quero, Senhor, põe as tuas mãos, abre essa porta, mas o texto diz que porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, tem pessoas que se frustram aí. Vou sair da igreja, não aguento mais, aquele irmão olhou feio, aquela situação, porque ele está muito focado naquilo que o Senhor faz, e não naquilo que Ele é. Quer ver um outro verso que eu separei para vocês aqui? Salmo 46, 1 diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza no dia da angústia. O Salmo 23 diz: O Senhor é meu pastor e nada. Salmo 84, 11 diz: O Senhor é um sol e escudo e não negará bem algum aqueles que andam na retidão. Esse é o nosso Deus. Então, nós precisamos descobrir um pouco mais da grandeza, ler mais a Bíblia, para que a gente não sirva a Deus por aquilo que Ele oferece, mas por aquilo que Ele é. Eu gosto muito de Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Agora o final diz: crê que Ele existe, que Ele é. Pô, eu acho isso tremendo. Porque na minha vida, na minha família, nessa igreja, meu irmão, raramente é o dia que eu entro aqui e não louvo a Deus por tudo. Isso daqui é um milagre, isso daqui é um milagre. É um milagre. Quando a gente vê as pessoas, cada um aqui com uma história, vidas com sua história destruída, gente mal amada, mal estruturada, mas quando Jesus entrou, mudou a nossa história, meu irmão. Pô, isso é tremendo, isso é Deus. Isso não tem lógica. Tem lógica, é Deus. Mais do que aquilo que Ele faz, eu preciso descobrir cada vez mais quem Ele é. Eu gosto de falar que a vida dos discípulos com Jesus no dia a dia era uma coisa assim assustadora, porque eles começaram porque Jesus chamou, todos foram chamados, vinde após mim, vem comigo, e na medida que eles foram andando com Jesus, eles foram descobrindo coisas maravilhosas. Num determinado dia, Jesus vem andando sobre as águas, que coisa tremenda! Já estavam maravilhados em ver Jesus mandando o mar se aquietar, e o mar se aquietou, o vento parar, e o vento parou, já estavam maravilhados em ver a multiplicação dos pães, coisa maravilhosa, Jesus curando, mas de repente Jesus andando sobre as águas. Não, isso é demais, meu irmão, isso é demais. E depois a sua morte e ressurreição, ele falar que ele vai ressuscitar. Meu irmão, já ressuscitar alguém é algo fantástico. Chegar para aquele garoto lá, filho daquela viúva de Naim lá, levanta-te, garoto. E o garoto levantou. Dizer para aquela menina, Talita, cume, menina, levanta. Já é um milagre. Agora falar que vai ressuscitar a si próprio depois que morreu. Fala para quem está só. Esse é o nosso Jesus. Fala, esse é o nosso Jesus. E o mais interessante, irmão, ele ressuscitou, aleluia. Não, quer dizer, é algo fantástico. É dia a dia que a gente conhece o Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz assim, que ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, isso é uma questão de relacionamento com Deus. Relacionamento. Quer dizer, eu preciso reconhecer no dia a dia, porque dia a dia tem feito tantos milagres, tantas coisas na nossa vida, reconhece-o em todos os teus caminhos, mas eu preciso reconhecer quem Ele é. Aí, meu irmão, quando você tem essa visão, você não se decepciona com Ele. Você não se decepciona com o dia a dia. Você não se decepciona com pessoas. Pessoas podem te aborrecer, mas a tua salvação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pessoas podem nos decepcionar, mas o Senhor nunca nos decepciona. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso continuar cantando e louvando a Deus, mesmo quando tudo está dando errado, porque Ele é, Ele é, Ele é, Ele é o Senhor. Ele é a nossa vida. Ele, fora dEle não tem salvação. Não tem vida. Quando a gente diz para você, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, eu estou me referindo a esse relacionamento com Deus. Porque Ele tem promessas e Ele tem poder para cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. Como diz o texto, agindo Deus, quem impede? Quem vai impedir o mover de Deus nas nossas vidas? O que eu acho interessante nesse texto que nós lemos é o fato desse homem que movido, para mim ele foi movido pelos príncipes que estavam zombando de Jesus, os soldados que estavam zombando de Jesus e a placa que colocaram lá, rei dos judeus, quer dizer, uma zombaria total, né? Ele entra na onda e diz, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele entrou na onda daquela zombaria. E o outro não, o outro, ele foi mais reservado. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com a massa, com a turma, com a massa, às vezes dentro da própria igreja, cuidado com a massa, cuidado com o pessoal. O que me chama a atenção, meu irmão, esse camarada estava perto da bênção e morreu sem de fato saber quem era Jesus. Depois ele soube. Aleluia. Depois ele soube.
Ele morreu sem saber. Às vezes, meu irmão, por causa do nosso temperamento, a gente entra na onda, a gente se dá o direito do aborrecimento, da chateação. A gente está tão perto do milagre e fica distante do milagre. Por falta desta conversão. A conversão para Cristo se deu o dia que você aceitou a Jesus, mas dia a dia nós temos que fazer correção e temos que converter o nosso coração para Cristo, que é reconhece-o em todos os teus caminhos e reconhece quem Ele é na tua vida. Me chama a atenção, meu irmão, que esse moço não soube quem era de fato Jesus. Ele foi naquela onda, todo mundo falando, gozando e tal. Ele não soube, ele não pôde viver esse milagre, ele não pôde experimentar coisas maiores de Deus. É muito interessante que na Bíblia sempre está citando esse tipo de comportamento, joio e trigo, o que usou talento, o que não usou talento. Sempre está usando essa comparação, dizendo, olha, dois vão ficar, dois vão subir e assim por diante, sempre nos alertando de que nós precisamos entender que Ele promove milagres todos os dias na nossa vida. Portas se abrem todos os dias em nosso favor. Mas o aborrecimento, a chatice, a incredulidade faz com que a gente, mesmo acreditando em Jesus, muitas vezes não usufrua do melhor do Senhor. Por isso que eu brinco com você, dizendo, fala para quem está ao seu lado, você não é fruxo e cheiro, é um tom de brincadeira, mas é sempre dizendo o seguinte, cuidado com você, cuidado com o seu temperamento, cuidado, porque você está muito perto da bênção e às vezes fica muito longe e tem gente que morre sem saber o que Deus tinha para a sua vida. Porque não teve essa coragem de entender, de reconhecê-lo no dia a dia, mas reconhecer quem ele é sobre a sua vida. Me chama a atenção nesse texto algumas questões aqui, eu até anotei assim, alguns prejuízos por não saber quem ele é, alguns prejuízos, insegurança, incredulidade, murmuração. Você lembra que o povo de Israel, quando estava perto de entrar na terra prometida, não entrou. Por quê? Porque tudo era difícil, era complicado, lá tem gigante, tal, tal. Meu, mas Deus já fez tantos milagres na tua vida, você acha que Ele não vai fazer mais milagres? Naquele caso lá, Deus tinha feito as 10 pragas, abriu o mar vermelho, você acha que Deus não tinha poder? Mas esse fato de não reconhecer quem Ele é produz frustrações. Anotei aqui alguns exemplos sobre esse tema. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu me perdi aqui. Mas algumas questões importantes. Por exemplo, medo. Medo de se tornar fanático. Essa questão do dízimo, medo. Tenho acompanhado, lido aquele texto de Elias. Elias, o Senhor disse para Elias, Elias, vai para Zarefate, lá tem uma mulher que vai te sustentar. Ele vai para Zarefate, chega lá uma mulher, uma viúva, e disse para ela assim, me dá um pouco de água? Não, sim, Senhor. Faz um bolo para mim, olha, a gente não tem, só tem um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e depois vamos esperar a morte chegar. Olha a palavra de Elias. Não, faz isso, faz um bolo primeiro para mim, depois você faz para você, e a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. Você já pensou se eu falasse isso hoje? Pastor, estou sem dinheiro. Não, pega o pouco que você tem, dá de oferta na igreja, porque não vai te faltar nada.
O que aconteceria se eu falasse isso? Pastor, explorador. O irmão estava sem dinheiro para dar dinheiro para a igreja. Estou dizendo porque a gente vê isso na televisão, vê na internet, tal. Já pensou? Às vezes o medo de confiar no Senhor por não conhecê-lo. Por não conhecer. Porque quem conhece o Senhor dá passo de fé, amém ou não? Lucas 21 fala de uma pobre viúva que trouxe duas pequenas moedas. Porque conhecia o Senhor, apresentou a sua oferta. Lembra dos amigos de Daniel? Se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? E eles disseram: o nosso Deus pode nos livrar. Se ele não nos livrar, a gente continua com ele. Nós conhecemos ele. Ele é o Senhor. Sabe, aquela exaltação, aquela coisa, é que nem Davi, né, no campo de batalha, você vem com espada, com lança, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Dá para você entender, enquanto Saul, com medo, se afasta, quer dizer, Saul era o rei de Israel, do povo de Deus, um homem que deveria conhecer a Deus, como aconteceu com Josafá, como aconteceu com o rei Asa, como aconteceu com Salomão, com tantos outros, Davi, Saul, ele recua diante daquela proposta. Na medida que Davi assume, ele diz: olha, você vem com espada, com lança, eu conheço a esse Deus. O meu Deus é o Deus da provisão, é o Deus dos milagres, é o Deus do impossível, o meu Deus. Aqueles amigos de Daniel disseram: nosso Deus pode nos livrar da tua mão, mas se ele não livrar, a gente continua com ele. Dá para você entender que há muito prejuízo por não desenvolver esse conhecimento. O livro de Isaías retrata muito, o livro de Salmos, né? Quantos salmos lindos falando sobre a grandeza de Deus, sobre o seu poder. Salmo 139 diz assim: Senhor, para onde eu vou da tua presença? Se eu subir as mais altas montanhas, lá tu estás. Senhor, se eu for no inferno, lá no abismo, lá tu estás. Louvado seja o nome do Senhor. Agindo Deus, quem? Impedirá. Por isso que eu digo, meu irmão, reconhecer ele no dia a dia é tremendo, mas reconhecer quem ele é, como Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Queridos, guarde isso no seu coração. O Senhor tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Por isso, não louve a Deus por aquilo que Deus vai te dar, mas louve a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor. Ele é a nossa vida. Ele é nossa esperança, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cura, Ele é nossa justiça, Ele é o nosso guia até a morte, Ele é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém? Uma semana de bênção sobre a sua vida, toma posse, mas essa semana você vai trazer à memória quem Ele é. A porta fechou, louvado seja o nome do Senhor. Não deu certo, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo se levantou, maior aquele que está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você não tem que recuar, você não tem que ficar com medo, você tem que declarar quem é o Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Algumas coisas que me chamam a atenção nessa atitude deste moço, aí eu coloquei aqui benefícios por conhecer e reconhecer quem ele é. O Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segunda Crônicas 32 diz: com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Romanos 8, 28: para aqueles que amam ao Senhor,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam ao Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E os livra, hein? O Salmo 34, 9 diz assim: para os que temem, não tem falta nenhuma. Vamos falar juntos? Não tem falta nenhuma os que temem ao Senhor. Salmo 34, 9. Queridos, algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto aqui. O versículo 40 diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Você não tem medo do que você está fazendo, não? Você não percebeu as consequências? Você não teme? Você não teme? Você está aqui, e olha a visão deste moço: você não temes a Deus, estando na mesma condenação. Olha a visão que ele tinha, porque quem estava ali no meio era Jesus, um homem, mas ele tem uma visão própria dele. Não temes a Deus, estando na mesma condição, não temes a Deus. Ele já via Jesus não só como um homem sendo crucificado, mas ele via Jesus como Deus. Tanto é que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus. Para mim, meu irmão, a primeira questão que eu quero deixar para você desenvolver: temor a Deus. Vamos falar juntos? Temor a Deus. Temor, temor, temor. Tem um verso na Bíblia que diz assim: sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Isso não quer dizer que você não deva falar, mas cuidado com a murmuração, com a lamentação, cuidado com essa chatice, falando com agressividade, com desrespeito, olhando para Deus como se Ele fosse teu empregado, teu funcionário. Não, Ele é Deus, Ele é Deus, e merece todo o respeito. Senhor dos senhores, merece todo o respeito. Temor, 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 temor a Deus, temor a Deus. Esse é o caminho, meu irmão, esse é o caminho. Esse moço começa expressando o seu temor a Deus. Depois ele continua, verso 41 diz assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos merecem. E aqui está uma outra aplicação tremenda, meu irmão. Eu queria colocar como humilhação. Vamos falar juntos? Humilhação. Esse reconhecimento: não mereço, não mereço, não é por merecimento, é por graça, não é por merecimento, é por graça, é a graça do Senhor, mas eu preciso me colocar debaixo dela. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tem um ditado que diz que a raposa perde o pelo, mas não perde a pose, né? Quer dizer, tem gente que perde o pelo, mas não perde a pose. Tem gente que vai dar um testemunho e conta o velho homem com tanta glória. Não, porque ó, eu quando bebia, eu metia a mão mesmo. Eu era terrível. E o cara conta assim, com tanta glória. Ele não conta com vergonha. Nossa, mas eu fazia tráfico de drogas. Rapaz, ele não conta a história com constrangimento, com alegria de ver o que Jesus fez. Mas ele conta com uma certa glória. Meu irmão, o caminho que você estava indo antes de Cristo era inferno. Além de já viver no inferno, vou falar a verdade, né? Já viveu no inferno, você estava sendo levado para um inferno maior, se não fosse a graça de Deus na tua vida, meu irmão. Talvez você diga: não, eu não, eu não, meu irmão. O texto diz: não dê lugar ao diabo. Eu já contei isso para você, camarada, que eu estava... um morador de rua, tomando conta do carro ali. Um dia eu conversei com ele, não quis bater papo. Na outra semana mexi com ele, também muito seco, mas fui conseguindo mexer, falar. E o pessoal na feira me chama de pastor, então todo mundo sabe que eu sou pastor, né? Então, o cara sabia. E aí uma hora eu parei para falar com ele. Eu falei, rapaz, você está sempre assim amargurado, o que está acontecendo? Ele disse, eu era pastor. Eu era pastor, me atrapalhei, me envolvi com mulheres na igreja. Perdi meu casamento, perdi meu ministério. Perdi a razão da minha vida. E hoje eu estou aqui jogado. Meu irmão, o que diz o texto? Quem está em pé, cuide para que não caia. Eu não caí, você não caiu, pela graça de Deus. Mas nós fizemos uma escolha, amém? A gente fez uma escolha. A escolha que a gente foi Jesus. A gente fez essa escolha. Estamos num processo de aprimoramento. Dia a dia melhorando. Eu nunca quero ser como esse primeiro ladrão, esse primeiro camarada aí, que estava tão perto da bênção e ficou tão longe da bênção. Levado pela massa, levado pelos outros, e todo mundo falando se Jesus tem poder, se Jesus é realmente quem ele diz. Então é o seguinte, eu também entrei nessa. Não, 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 meu irmão. Eu não quero fazer parte dessa turma, eu quero estar na parte do outro. O outro que com muito temor a Deus disse, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Reconheceu os seus pecados, humilhação. Senhor, eu não mereço. O que eu sofro, infelizmente, é fruto das minhas escolhas. Mas a terceira questão que eu acho muito legal, meu irmão, é quando ele se refugia, diz aqui no versículo 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos falar juntos? Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Isso é tremendo, meu irmão, é você olhar para Jesus e falar, tu és o meu refúgio. Eu não tenho poder para mudar a minha história, mas o Senhor tem poder para mudar a minha história. Vamos pensar aqui, meu irmão, que o primeiro ladrão fez esse questionamento e se tu és o Cristo, desta aqui, me livra também. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Qual foi? Nenhuma. Nenhuma. O cara ficou falando sozinho. Nenhuma. Mas qual a resposta que ele deu para o outro? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu fazer uma abertura aqui, me perdoe. Tem uma determinada igreja que diz assim, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não existe isso na Bíblia, nos escritos. Amém? Não existe. Porque diz o seguinte, que você, te digo hoje, vírgula, você vai dormir, um dia você vai estar comigo no paraíso. Não é isso que está escrito aqui. Em verdade, te digo que hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Só uma abertura aqui, só para você ter esta segurança no Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Existe um mundo de possibilidades que se abrem diante de nós quando nós colocamos o nosso temor, quando apelamos para a misericórdia de Deus, quando estabelecemos que Ele é o nosso refúgio. Se Ele não fizer um milagre, eu não tenho outro Deus. Só dependemos dEle. E Ele sempre vai nos dar o melhor. Sempre vai nos dar o melhor. Agindo Deus, quem impedirá? Eu queria que você entendesse que existe o reconhecimento do que Ele faz, do seu poder, e eu quero continuar todos os dias. Reconhece, reconhece. Olha que dia maravilhoso, que dia abençoado, olha a tua família, meu, louve o Senhor, vamos falar a verdade, muitos de nós temos que andar de joelho permanentemente, sabe, de joelhos, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Mas olhe também, que essa semana você olhe para o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é a minha vida, Ele é a minha esperança, Ele é meu refúgio. Agindo Deus, quem vai impedir? Ele é o maior, Ele é o melhor. Em nome de Jesus, reconhece o que Ele faz e reconhece quem Ele é na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso, meu irmão? Olha, pode se preparar para grandes coisas em nome de Jesus. Quem tem vivido milagres aqui? Levanta a mão. Eu também. Quem tem vivido milagres? Olha aí. Milagres. Milagres na família. Levanta a mão. Quem tem vivido na família? Quem tem vivido os milagres na vida profissional? Vamos falar a verdade. Oh, Jesus. Milagres, milagres. Tem gente que tem que levantar a mão, levantar o pé. Sabe? Ficar quase que suspenso, né? Tenho vivido milagres, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez, Ele vai fazer, e eu reconheço. Mas eu nunca posso esquecer quem Ele é. O meu Senhor, o meu Salvador, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio. O Deus da provisão, o Deus da minha justiça, Ele é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba, pratique, exercite, porque Deus tem muito mais. Pedro tem essas duas experiências, né, de Mateus 16 e de João 6. Mateus 16 diz: tu és o Cristo. João 6, ele diz: para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? E vamos falar a verdade, esse pescador que nem falava direito, não tinha cultura, diante do Sinédrio, lá em Atos 4, o texto diz assim: vemos que esses homens são indoutos. A gente percebe que são pessoas sem cultura. Mas uma coisa é certa, eles estiveram com Jesus. A ousadia. Olha o que Deus fez na vida de Pedro. Ao ponto do texto dizer que as pessoas eram colocadas no caminho para que a sombra de Pedro passasse. Meu. Reconhece tudo o que Deus tem feito, reconhece quem Ele é. E é Ele quem guia os nossos passos. É Ele quem põe palavras na nossa boca. Tem aquele momento que eu não sei o que responder, mas Ele põe palavras. E tu serás uma grande bênção nas mãos do Senhor. Ele põe unção nas tuas mãos, Ele põe unção nos teus olhos. Ele põe misericórdia no teu coração. Ele te livra do laço do passarinheiro. Seus pés são santificados. Porque a partir do momento que eu reconheço quem Ele é na minha vida, meu irmão, então eu já policio. Quem se dá o direito à pornografia, para com isso. Em nome de Jesus. Porque isso só está atrasando a tua vida. Quem se dá o direito às lamentações, todo dia lamentando alguma coisa, isso é um atraso de vida. Quando a gente se dá o direito, a gente deixa essas coisas se tornar concreta na nossa vida, nós estamos atrasando aquilo que Deus tem para nós. Por isso que Jesus disse: você precisa se tornar como uma criança. E criança é muito legal, não é? Ontem eu estava ali na praça, veio uma pequenininha e eu dei sinal para me dar um beijo. Ela parou do outro lado, abriu a bolsinha, pegou um batom, passou o batom e eu esperando e falando para ela. E ela fez assim, ó, e foi embora. Ela passou o batom, eu não podia agora beijar. falei, sem vergonha. Criança. Tem protocolo, meu irmão. Tem protocolo. Criança. Criança. Outra vem e abraça. Criança. Criança. Se a gente não se tornar, diz o texto. Amém ou não? Receba, por favor, essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, abaixe a cabeça. Glória a Deus. Ah, Deus tem sido tão bom com a gente. Por isso Ele merece ser amado, respeitado, admirado. Seus feitos nos ajudam. Os feitos do Senhor nos ajudam a gente a perceber o mais de Deus na nossa vida. Mas eu preciso, além dos feitos, poder dizer para mim mesmo, agindo Deus, quem impedirá na minha vida? Eu tenho que dizer para mim mesmo, o Senhor é meu pastor. Por que que eu tenho que me santificar? Eu quero agradar a Deus. Por que que tenho que fugir do mal? Eu quero agradar a Deus. Quero ficar mais perto dEle, quero ficar... Meu Deus é maravilhoso. E é junto dEle que a gente vê a glória de Deus. É junto dEle que a gente experimenta o melhor de Deus. O pecado só nos distancia, só nos afasta e a gente perde. Aquele camarada estava tão perto de Jesus e tão longe. Assim, querido, eu quero orar com você que quer dizer, Senhor, eu recebo esta palavra. Essa semana eu quero não só reconhecer o que o Senhor tem feito, mas eu quero reconhecer quem Tu és sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor, vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus, quando for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
Eu não adoro.
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver.
Ao Senhor.
Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Senhor, eu quero colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua graça. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nós não poderíamos estar aqui. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nossa família não seria o que é. Ó Deus, é a Tua graça que torna a nossa família tão bonita, tão gostosa. Senhor, muito obrigado, Senhor. Não somos nós, é o Senhor. A nossa prosperidade é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Senhor, este povo junto é o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito, mas reconhecemos que grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre este povo. E que esta semana, Senhor, seja uma semana de bom relacionamento. Uma semana muito especial, Senhor. Que vejam, ó Pai, o teu poder. Que vejam a tua mão sobre suas vidas. Que percebam, ó Pai, nos mínimos detalhes, o mover do Senhor. Nunca queremos roubar a glória. A glória e a honra é toda tua, Senhor. Tu és maravilhoso. Te exaltamos em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra porque quero honrar o teu nome, servir ao Senhor, reconhecendo que tudo na minha vida é o Senhor, é o Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é para ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus.
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre será Deus. Eu não adoro. Pelo que Ele é, haja o que houver.